Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Hermes Bernardi Júnior. Ele é gaúcho, escritor, contador de história, coordenador regional da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, lá do Rio Grande do Sul, autor de vários livros que a gente já teve a oportunidade de conversar com ele aqui. O último que a gente falou aqui foi o Vai Dormir, Princesa, um livro para crianças. E a gente conversa agora com o Hermes Bernardes, para falar do Eu é um Outro, livro lançado pela editora Delbra, um livro, primeiro livro do Hermes para jovens, não é isso, Hermes? Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalie, bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. É sempre um prazer conversar contigo e principalmente sobre livros, né?
Pois é o nosso assunto, né? Livros, ainda bem. Hermes, esse livro, você demorou um tempo para conseguir publicar, um livro que você escreveu em 2009. Eu queria que você contasse um pouco para a gente esse percurso desse livro, saber também, eu queria, se você mexeu na história, se mexeu no texto, como é que foi isso? Esse livro para jovens, o seu primeiro.
Sim, esse é o meu primeiro livro para jovens. Em 2008, 2009, eu comecei a fazer algumas experiências, depois de ouvir algumas adolescentes em Brasília, por ocasião de uma homenagem que eu recebi em Brasília, e eu disse da minha dificuldade de escrever para jovens, porque eu não entendia os jovens, como bom velho que eu sou já, né?
Os jovens se entendem, jovens, é um momento de tanta confusão, de tanta indefinição e de tanto rótulo fácil, né? É uma idade que todo mundo bota rótulo em todo mundo.
É verdade. E acho que a gente coloca, né, os adolescentes dentro de uma gavetinha e olha para eles sempre da mesma forma.
E fecha a gaveta.
Quando estive em Brasília, essas meninas me disseram que talvez a minha dificuldade em escrever para adolescentes, para jovens, era o fato de talvez a minha adolescência, a minha juventude não ter sido tão agradável quanto a minha infância, porque elas haviam lido meus livros infantis também. E isso me deixou muito pensativo e eu comecei a fazer um revival, assim, da minha adolescência. E também comecei a prestar atenção nas conversas de jovens que andavam ao redor, em vários lugares. O que eu considero que esse livro, eu acho que ele é o que eu chamo de salvados, né? Nas grandes navegações, quando aconteciam os naufrágios, o que era recuperado dos cascos dos navios, os objetos recuperados, são chamados de salvados.
Sim.
E eu acho que esse texto ele é construído com salvados.
Sim.
Salvados de muitas pessoas, de muitos jovens, que eu fui ouvindo pequenos fragmentos e também construí a narrativa em pequenos fragmentos, né? Ela é um quebra-cabeças.
É verdade.
Que o leitor é que precisa construir a narrativa, dar um sentido de linearidade para a sua leitura ou não. E eu escrevi num impulso. Eu queria falar um pouco sério com os jovens, porque eu não sei escrever aventura, eu não sei escrever literatura fantástica, eu acho admirável quem faz isso, mas eu não tenho essa habilidade.
Mas você escreve falando de dentro, né? Na minha leitura linear, eu defini como uma sessão de terapia.
Perfeito, perfeito.
Mas como uma sessão de terapia é sempre um vai e volta, né? São recortes de fragmentos de memória, a memória é sempre fragmentada. Quer dizer, por isso eu resumi assim, de uma frase simples, uma sessão de terapia. Mas eu achei muito interessante que você vai construindo uma história de vais e vens, não é?
É. A primeira sessão de terapia, eu acho que não só para os jovens, né? Eu acho que para qualquer pessoa sempre é um turbilhão de eventos que vem, porque você quer falar um monte, quer falar tudo e quer falar... E tudo vem muito desconexo.
Vem tudo fragmentadinho, né?
Eu queria trazer isso para a literatura. Eu queria colocar um adolescente numa... Como seria, né, a primeira sessão de um jovem e que tem essas indefinições ainda, que está construindo a sua personalidade, os seus... as suas escolhas, ainda não conseguiu fazer escolhas, nem sabe direito como e por onde fazê-las, né?
Tem momentos que tem uma história, quer dizer, a gente percebe que tem uma história, né? O Eduardo, que é o protagonista, ele conta uma história. E ele fala coisas fundamentais, por exemplo, é um rapaz, um menino que está virando um homem, e que ele gosta de escutar histórias, gosta de literatura, gosta principalmente de poesia, não é? Coisas normais de pessoas normais.
Perfeitamente, perfeitamente. Isso já está no histórico dele desde a criação, né? Num dos fragmentos isso aparece. E ele gosta também de ler filosofia, não sei se você percebeu.
Sim, ele cita alguns.
Ele cita Platão, talvez até fazendo um bate-papo aí sobre, trazendo um pouquinho de filosofia para dentro da literatura para os jovens e para entender um pouco o que é esse desejo também pelo outro, né? O outro que não é só o outro de fora, é o outro de dentro também, né? Eu gosto muito, eu gosto do resultado, mas eu estou muito mais curioso para ouvir as pessoas, porque é uma experiência nova. Eu tenho alguns livros infantis que eu acho que deram muito certo e que dão certo até hoje. Eles continuam por aí nas mãos dos leitores de todo o Brasil e até fora do Brasil. Mas eu fico curioso, assim, esse livro, para mim, ele tem esse desejo, no fundo, assim, de começar a conhecer um pouco mais esse universo e mexer um pouco, talvez, nessa visão que a gente tem dos adolescentes. Eu acho eles tão inteligentes, eles dizem coisas tão incríveis. Eles nos tiram o chão, às vezes. Outro dia que vivi uma experiência muito interessante, conversando com um adolescente, ele disse uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi em toda a minha vida. Assim,
diga.
Eu acho que a gente também precisa estar pronto para escuta, né? Essa escuta, porque normalmente olhamos, encapsulamos e dizemos, ah, é um adolescente. As pessoas costumam usar uma palavra muito chata que é aborrecente.
É verdade.
É tão chato a gente ser qualificado como aborrecente. Não, os adolescentes hoje, os jovens, eles têm tanta sabedoria, eles têm tanta profundidade, tanta densidade, pelo menos no meu olhar, para o meu olhar eles têm. Eu gosto de conversar e aprender com eles. E eu tento trazer um pouquinho isso dentro do livro. Tu me perguntasse lá atrás sobre esse tempo, de 2009 para cá, se o texto mudou.
Sim.
Mudou muito porque o prazer de quem escreve é escrever.
Então
a gente escrever e reescrever e reescrever. Além disso, eu acho que é fundamental uma contribuição que é da equipe editorial.
Sim, que parece que nesse livro teve alguma coisa disso, né?
É, bastante, porque assim, esse texto passou por duas editoras antes, o texto foi super elogiado, mas elas entendiam que não fazia parte da linha editorial delas.
Sim, que é uma coisa difícil também, às vezes, de ser enquadrado, né?
É, porque o texto também discute sexualidade, tem uma...
Questões existenciais sem rótulo, eu acho, que você coloca sentimentos, a transformação desse menino, a descoberta da sexualidade, sem rótulos, né? Mas é complicado, às vezes, de falar desses temas, né?
Eu não sei se é complicado ou se nós tornamos complicado falar.
A gente acha difícil falar. A gente acha difícil falar disso.
Eu não acho difícil falar disso. Eu acho que isso tem que ser falado. Isso é uma coisa tão humana, tão bonita no
e
ser
natural,
humano.
E natural, né? Faz parte da natureza, né?
É, seria tão interessante a gente poder ter essa abertura maior. E eles, eu acho que falam também com mais liberdade, tratam com muito mais liberdade que nós, desta outra geração aí, né? Na qual eu me enquadro, dos 40 e poucos, quase meio século de vida. Então, eu acho que é um momento interessante, é uma juventude muito curiosa, muito interessante, e eu acho ela muito profunda hoje, ela é muito densa, ela não conversa só banalidades, ela não faz só bobagens, como dizem aí.
É, porque está mais exposta também a muitas outras coisas, né? O mundo está muito real, né?
Perfeitamente.
Muito escancarado.
E esse jovem, ele tem acesso ligado à informação muito rápido, né? Com o advento da internet, essa tecnologia toda, ele tem muitas informações, inclusive, surpreendentes, né? A gente se surpreende com esses jovens quando falam sobre determinados assuntos. Não, eu não estou colocando todos eles no mesmo pacote, eu acho que há diferenças, né?
Sim.
Eu tentei tratar os meus personagens, principalmente o Eduardo, com densidade e com poesia, que é como eu olho para o jovem, eu olho para a criança, assim, eu olho para o mundo desse jeito, é a maneira que a gente se salva um pouco desse mundo real, que a gente nem sabe o que é real mais.
Então, mas esse Eduardo é muito real, na medida que ele gosta de andar de bicicleta, gosta, tem lá o time de futebol de preferência, que é justamente contrário ao time do amigo, que ele começa a descobrir, né?
Sim.
E tem as questões do amigo também, que são diferentes das dele, são duas pessoas diferentes no final.
É, e além disso tem um terceiro personagem que é a Clara, né?
Sim,
que é a menina que é amiga de um deles, namorada de um deles, enfim,
E tem o pai, tem o terapeuta, ele tá indo para uma terapia, isso fica claro.
Eu acho que as relações familiares também ficam claras,
sim,
ali, né?
Sim.
Esse texto ele foi bastante aliviado, viu, Rosalie? Para esta edição, porque ele era um pouco mais pesado, inclusive o próprio vocabulário, e eu construía uma linha de tempo com um poeta maldito, que é o Rimbaud.
Pois é, eu queria
que
você falasse isso.
E com a relação do Rimbaud com Verlaine e com Mathilde, que era a esposa do Verlaine. Eu fazia...
Sim, esse triangulação, né?
Isso era bastante... Eu utilizei bastante no texto primeiro.
Sim.
Depois fomos chegando juntos, a equipe editorial e eu, a um consenso, né? Às vezes a gente tem que fazer concessões e eu compreendi. Acho que o texto ficou mais leve e ficou mais bonito.
Eu
concordo com tudo que nós decidimos, assim, de concessões que eu tive que fazer, que eu precisei fazer. E a editora também fez concessões de algumas coisas que eu argumentei em favor de que ficassem. Eu gosto muito do livro, eu gosto muito do projeto gráfico da capa, inclusive eu achei lindo esse verde, um verde muito bacana com uma asa.
E a asa se abre lá dentro do livro.
E essa asa aí tem uma relação aí com algo que vai acontecer, um dos pequenos eventos que serão relatados aí durante a narrativa.
É verdade.
E eu gosto de convidar também o leitor, esse leitor jovem, a brincar comigo com esses pequenos salvados, essas peças desse quebra-cabeça, para que ele construa a sua narrativa adequada, né? Não, eu não quis dar uma narrativa pronta, é isso que aconteceu com o menino.
Sim, não né? São mil leituras, né? E isso aqui é interessante, eu acho.
Que bom, eu fico feliz de ouvir isso, porque tem um propósito, ele é um projeto bastante elaborado. Eu acho que esse tempo que eu fiquei com ele aqui, amaciando, mexendo, enojando, inclusive. Que tem horas que a gente diz, ai, será que eu vou conseguir publicar esse texto? Porque eu não aguento mais lê-lo, porque ele é muito longo. E toda vez que você mexe em algo, você precisa reler o texto na íntegra. Porque você mexe numa peça, você desembaralha tudo. Mas foi um prazer imenso, eu estou muito feliz mesmo pela Edelbra ter topado essa viagem e ter colocado esse livro no mercado.
E tá lindo. Você já tem retorno de leitores jovens, Hermes?
Ainda não, porque nós não fizemos um lançamento oficial do livro.
Sim.
Eu tenho agora o seu retorno e tenho o retorno de uma especialista que fez a orelha, né? Que é a Márcia Ivana de Lima e Silva.
Que privilégio meu, hein, então?
A Márcia é professora do Instituto de Letra aqui da UFRGS e é uma especialista em literatura. Eu fiquei muito feliz com a orelha dela.
Ficou muito bonita mesmo.
É.
Ela fala desse jogo de ação e de memória do Eduardo, né? Que o leitor tem que ficar atento para perceber, mas ele pode fragmentar também, né?
Sim.
E o que eu achei é que as palavras estão escolhidas, os momentos são bem escolhidos, e de certa forma a gente percebe uma dor. Sim. Que eu acho que é uma dor do amadurecer ou do crescer. A minha mãe fala que crescer dói.
É verdade.
Ela fala, crescer dói. E eu estava fazendo fisioterapia há pouco tempo, tinha um menino lá de 12 anos, que ele estava fazendo fisioterapia porque ele estava crescendo descompassadamente no joelho, na região do joelho, um joelho crescia mais que o outro. Ah. Olha só, isso acontece fisicamente, Hermes.
É verdade. Veja, você Eu acho que dor existe na vida o tempo todo. A gente vive com dores, né? Viver é dolorido sempre, mas ao mesmo tempo dolorido faz com que o momento seguinte, que é da não dor, seja de um prazer tão intenso e de uma poesia tão viva que é um equilíbrio perfeito, né? Eu acho que sem dor não tem poesia.
É verdade, e a poesia é isso aí. E quando a gente volta para falar da sessão de terapia, eu acho que a literatura traz isso para a gente, né? A literatura, o texto escrito, que a gente pode voltar e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e cada vez que a gente lê uma coisa diferente, ela traz, a literatura traz essa reflexão que talvez uma sessão de terapia também pretenda trazer.
De certa forma, a minha intenção também era colocar um pouco o leitor no papel do terapeuta.
Uhum.
Né?
É.
Tanto é que o terapeuta pouco se manifesta. Eu não queria que ele fosse alguém que interferisse muito. O texto passou por um terapeuta para que ele observasse como é que eu tratava este profissional no livro, para eu não fugir muito desse lugar, assim, de um pouco do silêncio, né, e de algumas pequenas provocações apenas, porque a minha intenção era essa, assim, era colocar o leitor nesse papel. Eu estou ouvindo essa voz e eu vou fazer aqui, preciso tentar elaborar,
uhum,
juntamente com essa voz, essas questões e juntá-las, agregá-las, desagregá-las, né? Suavizá-las, talvez.
É, tá muito bom, eu gostei demais. Eu tô conversando com Hermes Bernardes Júnior, que ainda não lançou o livro Eu é um Outro, livro que teve publicação da editora Delbra, maravilhosamente. Hermes, eu queria que você falasse rapidamente pra gente ainda, se você continua visitando as escolas, se ainda continua com o Projeto Barco, Adote um Escritor, que são projetos tão maravilhosos que você conduz aí.
Sim, sim. O Adote um Escritor, na verdade, é um projeto da Câmara Rio-Grandense do Livro, do, sim, qual eu participo, e mais 120 escritores participam desse projeto. Né?
Uhum, que é muito
eu
bacana.
Continuo visitando escolas sempre. Eu tenho feito um pouco menos, porque eu reduzo meu ano. Uma parte do ano eu trabalho com ilustrações e com a criação de textos, e depois, então, eu vou para a estrada, né?
Uhum.
Nós continuamos fazendo isso. E o Barco, talvez, esse ano volte ao Feira Fora da Feira, que é uma descentralização da Feira do Livro de,
sim,
Porto Alegre. Isso ainda não está acertado na programação. Imagino que ele volte.
Tomara.
É um espaço público, é um espaço de leitura em áreas públicas. Nós levamos para os parques e praças um acervo de livros em um ambiente lúdico, que você, inclusive, participou.
Uhum.
Você fez até a escolha do nosso...
do nosso
figurino, né?
É verdade.
Porque nós estávamos revisitando, reformulando o projeto, quando você estava aqui o ano passado.
Uhum.
Nesse momento eu estou bastante focado nas ilustrações e estou focado em escrever outras coisas. Eu também estou querendo me arriscar no mundo da literatura adulta.
Olha que bom.
Não sei, né?
Demora um pouquinho, mas vem, né, Hermes? É isso mesmo. Tem o seu tempo de maturação e de crescimento, e é isso a vida.
Por enquanto vamos ficar aí no infantil e ouvir esses jovens a respeito de Eu é um Outro. Estou muito,
sim,
curioso para conversar com um jovem.
O livro ainda não foi lançado, Eu é um Outro, da Edelbra Editora, mas já pode ser encontrado no site da editora, né?
Já pode, ele já está sendo comercializado bastante, inclusive.
Me conta uma coisa. O que que adolescente falou com você sobre... Você ainda não conversou com adolescente, né?
Sobre o livro?
É.
Não, ainda não. Eu não tive essa oportunidade ainda, porque nós estamos programando o lançamento do livro.
Uhum.
E nós estamos pensando como fazer, assim, nós, que eu digo eu e editora, né, a equipe editorial e de divulgação do livro. Mas o livro já anda por aí, porque, enfim, já foi enviado à imprensa.
Bacana.
Eu espero ouvir com muita atenção, tanto os comentários favoráveis quanto as críticas não tão favoráveis.
Sim,
porque,
claro.
Porque fala-se de coisas que estão implícitas ali, né? Eu não...
Todas as opiniões são bem-vindas, né?
É verdade, uhum. Né?
É isso aí. Hermes, legal falar com você. Acho que deve também ter algum outro livro para jovens chegando por aí.
Quem sabe?
E é isso mesmo.
Estou muito empolgado.
Então, muito bom. Muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez.
Tem infantil vindo por aí.
É, um né? Infantil é sua praia, seja nada de braçada. Então tá bom, a gente te acompanha pelo Facebook, também pelo site Terça, eu conto para você, blogspot.com, tem o hermesbernardjúnior.net, tem editora...
E pelo Facebook, Rosalie, você pode sugerir também as pessoas me acompanharem na página de mini-crônicas que eu faço sobre o bairro onde eu moro, que chama Cidade Baixa em Trânsito.
Cidade Baixa em Trânsito.
É só colocar no Facebook que vai aparecer. São pequenas crônicas que eu escrevo das minhas andanças pelo bairro.
Andanças
ou de algum personagem. Isso é um mistério ainda.
Ok.
Tá bom?
Tá bom. Um grande abraço, Hermes. E Eu é um Outro, da editora Débora. É o nome do livro que a gente está focando hoje. Parabéns.
Obrigadão. Um beijo para vocês todos.
Para você também. Conversei com Hermes Bernard Júnior, gaúcho, escritor, ilustrador, contador de histórias. Ele é o autor do Eu é um Outro, livro que ainda não foi lançado, mas já está disponível no site da editora Débora, www.edelbra.com.br.
Falando de livros.